80% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente.
O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta A Polícia em Defesa do Patrimônio, um programa baseado no livro Rota 66 do jornalista Caco Barcelos.
São Paulo, madrugada de quarta-feira, 23 de abril de 1975.
É o seguinte, de hoje não passa, nós temos que aprontar uma com esse cara. De onde ele mora, que tal?
Fusca Azul para em frente à rua José Clemente, número 46. Dentro dele estão Francisco Noronha, Carlos Inácio Rodrigues, o Pântio e João Augusto Junqueira, 3 rapazes do Jardim América, zona nobre da cidade de São Paulo. O objetivo dos três é cobrar uma dívida de jogo de um conhecido, Roberto Veras. Eles veem um Puma no quintal da casa de Roberto, saltam do carro, abrem o Puma e forçam o painel para tentar roubar o toca-fitas.
É a polícia, mão na cabeça!
Vambora, vambora! Entra, entra!
Rota 13, Copom, câmbio!
Prossiga, Rota 13!
Fusca Azul, Chapa, Eva, Ivo, 1565, QSL. Repito, Eva, Ivo, 1565, suspeito em fuga.
Policial que controla a central de operações da PM, Copom, encontra entre as ocorrências de roubo de carro naquela noite um Fusca Azul com características semelhantes ao carro que os três rapazes do Jardim América ocupam. O alerta é dado em tom gravíssimo, usando a expressão caráter geral, que no código policial significa furto. O operador ignora o detalhe da placa do carro.
A Constituição Brasileira, em seu artigo 5º, inciso 57, diz:
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
Fusca Azul é caráter geral, Rota 13. QSL, informe localização.
Avenida Brasil, Copom. São 3 elementos. Dificuldades na perseguição.
Atenção todos os carros. Prioridade, Fusca caráter geral, Jardim América. Fusca Azul, caráter geral, Jardim América. Milhantes em fuga.
O professor de criminologia da Universidade Federal de Santa Catarina, Jackson de Azevedo, fala como os policiais devem agir ao abordar um suspeito.
Abordar um cidadão que está passando na rua, ele pode fazer e deve fazer se tiver fundadas suspeitas, mas tratá-lo como criminoso nunca. Primeiro porque, ainda que criminoso fosse, mereceria ser tratado como qualquer cidadão.
Veraneio Cinza, Rota 13, está a menos de 300 metros. A proximidade obriga o motorista do Fusca Azul, Francisco Noronha, a fazer curvas de 90 graus sem tirar o pé do acelerador. Numa manobra de Noronha, a Rota 13 perde contato. O Fusca Azul entra na rua 9 de julho e tem à sua frente, atravessada na rua, uma viatura da PM. É a Rota 66.
Aqui, Rota 66. Avistamos Fusca Azul. Urgente, câmbio!
Localização, Rota 66. Câmbio.
9 de julho. Reforço, Copom. Reforço. Fusca Azul vindo em nossa direção. 3 elementos perigosos.
Fusca Azul entra à direita e, em seguida, a Rota 66 já está a poucos metros. Agora, Noronha, Pântio e Augusto começam a entender como atuam as rondas ostensivas Tobias de Aguiar, a Rota.
Proteja sua vida, fique longe da Rota. Assassinatos em primeiro grau, normal.
O primeiro batalhão da Polícia Militar de São Paulo é a sede da Rota, considerada a elite da corporação e criada para reprimir as ações guerrilheiras de assalto a banco. Agora, os métodos anti-guerrilha são usados no patrulhamento regular da cidade.
O comandante da Rota 66, Sargento José Felício Soares, e o cabo Roberto Lopes Martins sentam-se nas janelas da Veraneio com metade do corpo para fora. Nas mãos, eles têm submetralhadoras Beretta, armas de alta potência.
Homens assassinos prontos para matar, não tem dia, não tem hora ou lugar.
A Constituição Brasileira, em seu artigo 5º, inciso 53, diz:
Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente.
Os três rapazes do Fusca Azul se abaixam o máximo que podem. A Veraneio está a menos de 50 metros. Mais de 10 mil dólares já foram gastos na operação.
O que se vê habitualmente é que os direitos dos cidadãos não são respeitados por quem deveria respeitá-los, especificamente a polícia. É comum a gente ouvir a informação e presenciar fatos da polícia que age como se já fosse o judiciário, que já executa pessoas por mera suposição de terem praticado crime.
Fusca Azul segue sem controle pela rua Argentina. Na mira das metralhadoras, as cabeças dos três rapazes.
Dedo no gatilho, pronto para atirar.
O vidro traseiro se estilhaça. Augusto Junqueira, de 19 anos, que ocupava o banco de trás do Fusca, é atingido em cheio na cabeça.
Ratatata, sangue jorra como água. Duvido da boca e nariz, o
senhor... Saudades de você. Sentirei saudades de você.
Os criminosos não representam a maioria entre as pessoas mortas pelos policiais da rota. Entre 1970 e 1992, período da pesquisa realizada por Caco Barcelos, a maior parte dos civis mortos pela PM de São Paulo era constituída pelo cidadão comum que nunca praticou um crime.
O ser humano é descartável no Brasil, como um modus usado ao bombril.
De cada 10 pessoas mortas pelos policiais militares, menos de 4 tiveram participação em algum crime. Mais de 6 tinham passado limpo.
Rua Argentina, QSL, cupom! Reduzindo velocidade, entrando à direita!
O Fusca para ao bater em um poste em frente ao número 66 da Rua Alasca. Noronha e Pântio saem desesperados do carro com as mãos para cima.
Para, para! Não atira, não atira!
A Rota 66 para. Os 5 ocupantes da viatura descem como se estivessem numa operação de guerra. Um farolete portátil impede que Noronha e Pântio vejam qualquer coisa. As armas dos PMs apontam para os dois rapazes. Os PMs formam uma linha paralela com as portas da viatura e começam a disparar e a avançar como um pelotão de fuzilamento. Pancho, mesmo baleado, tenta fugir. Um tiro na nuca o derruba definitivamente.
Mais uma vida desperdiçada e é só.
Noronha, deitado no chão e baleado 9 vezes, ainda respira. Um policial se aproxima e dispara a 1 metro de distância. O tiro atinge o coração.
Sentirei saudades de você. Sentirei saudades de você.
A Constituição Brasileira, em seu artigo 5º, inciso 46, diz...
Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada.
Outras 7 viaturas chegam de todos os lados. A primeira atitude dos PMs é adulterar o local do crime.
Chegando-se a um local onde ocorreu um crime, é preciso que esse local seja preservado, tal como ele se encontra. Os vestígios ali existentes, posição de pessoas, tudo tem que ser conservado para que seja periciado. E isso é fundamental para a investigação.
Violar o local do crime é um procedimento antigo, revelado já nos primeiros dias de ação da PM nas ruas, em 1970.
O comandante da perseguição é o tenente Eline Ponuceno. Ele ordena que os policiais levem os três rapazes para o pronto-socorro, tentando demonstrar preocupação com a vida deles.
Ao retirar o corpo do local para dificultar uma possível investigação, os PMs encenam uma atitude de socorro, uma atitude que transforma os hospitais de São Paulo em esconderijos de cadáveres.
No Hospital das Clínicas, os plantonistas se negam a receber os corpos. Sugerem que sejam levados direto para o Instituto Médico Legal. O soldado Everaldo Borges Souza argumenta com os médicos.
Lugar de ferida é no hospital.
Depois de uma rápida discussão, os médicos acabam aceitando a entrada dos corpos. Os funcionários da portaria do hospital fazem algumas perguntas ao policial.
Local onde ocorreu o acidente?
Rua Alasca, perto da Brasil.
Causa do socorro?
Tiroteio.
Nome do paciente?
Desconhecidos. Os três são desconhecidos.
Como?
Foram presos sem documentos. São bandidos.
Ao descobrir que o carro está no nome de Francisco Noronha, a polícia liga para os seus pais para saber se o carro foi roubado. Uma hora e meia depois do primeiro telefonema, e já demonstrando desespero, o pai de Francisco Noronha está saindo de casa para procurar pelo filho. Dois policiais em trajes civis o abordam.
O senhor tem certeza mesmo que seu carro não foi roubado?
Tenho, meu filho saiu com o carro.
O senhor confirma que seu filho é moreno, cabelos grandes, barba um pouco crescida?
Isso mesmo, Francisco Noronha. Mas você pode me explicar direito o que está acontecendo?
Infelizmente eu só posso responder agora, meu senhor, que isso vai dar uma grande merda.
A conversa entre o policial e o pai de Francisco Noronha revela o erro que os policiais cometeram. A Rota está habituada a atingir gente simples, indefesa, que não tem condições de contratar advogados para denunciar a injustiça ou defender seus direitos.
Com permissão para matar, aterrorizam as favelas.
O caso dos três garotos vai ser diferente. Eles fazem parte da elite econômica e as famílias vão cobrar investigação séria e providências da justiça.
O saldo de 7.500 vítimas da polícia militar supera o volume de mortos e feridos de centenas de levantes armados, revoluções e guerras históricas.
Por aqui, por ali, só sangue que se vê.
Sem ter um inimigo declarado, os PMs já conseguiram causar uma matança civil comparável aos sangrentos combates das guerras do Rio Grande do Sul contra o Uruguai e a Argentina. Só não é superada pelo saldo de baixas da Guerra do Paraguai, a mais violenta da história do país.
Por aqui, por ali, só sangue que se vê.
Os PMs mataram mais que os invasores ingleses, franceses e holandeses juntos, que fizeram 23 mil baixas, cerca de 5 mil mortos e 18 mil feridos.
Por aqui, por ali, só sangue que se vê.
O delegado Hugo Ribeiro de Mello é o responsável pelo boletim de ocorrência do caso Rota 66. Segundo o BO, as vítimas são os policiais e os culpados são os três rapazes do Fusca Azul. Ou seja, o morto é culpado pela sua própria morte. Os policiais manipulam todas as provas e agem com a condescendência do delegado Hugo Ribeiro. A versão de tiroteio é usada para justificar uma ação em legítima defesa.
Dos 3.200 tiroteios envolvendo pessoas suspeitas e policiais militares, apenas 28 acabaram com feridos entre as vítimas. Nenhum civil sobreviveu na impressionante maioria de 3.188 tiroteios. Nunca houve no país uma guerra tão violenta contra apenas um lado do confronto.
Foram mortos, foram mortos, foram mortos.
Foram um, foram dois, foram três.
Foram mortos, foram mortos, foram mortos.
4, 5, 6, mortos de uma vez.
Foram mortos, foram mortos, foram mortos.
A influência dos pais de Noronha, Pântio e Augusto leva o governador do estado, Paulo Egídio Martins, a abrir uma sindicância na justiça para acompanhar as investigações realizadas pela Polícia Civil. Em paralelo, a própria PM conduz o inquérito policial militar, IPM, baseado nas informações do boletim de ocorrência e tendo como únicas testemunhas os policiais matadores.
Rotina constante de policiais justiceiros.
Os trabalhos de apuração do inquérito civil são menos tendenciosos. As provas científicas desmoralizam a versão dos assassinos da Rota. Um teste feito através da quantidade de pólvora na epiderme constata, sem deixar dúvidas, Noronha, Pântio e Augusto não dispararam um tiro sequer naquela noite. A investigação da procedência das armas que os policiais disseram ser dos três rapazes revela: os últimos donos delas foram os policiais da Rota.
Você não é polícia pra matar!
5 anos depois do caso Rota 66, os 5 policiais que mataram 3 jovens inocentes são mandados a julgamento em júri popular. Em novembro de 1979, uma decisão do Supremo Tribunal Federal surpreende os familiares de Noronha, Pântio e Augusto. Atendendo um recurso do advogado dos réus, os desembargadores da primeira turma do STF cancelam o júri do caso Rota 66 por considerar o Fórum Civil incompetente para o julgamento. Também concederam habeas corpus aos policiais que voltaram ao patrulhamento regular da cidade.
Pense muito bem, será que existe essa porra da lei?
Na justiça militar, eles foram considerados inocentes.
Quem mata mais a dor ganha medalha de pé.
Homem, jovem, 20 anos, negro ou pardo, migrante baiano, pobre, trabalhador sem especialização, renda inferior a $100 mensais, morador da periferia da cidade, baixa instrução, primeiro grau incompleto. É esse o perfil das vítimas da PM.
Preto, preto, pobre, cuidado, socorro.
O que mais chama atenção no caso Rota 66 é que ele é o único em que os policiais das rondas ostensivas Tobias de Aguiar mataram pessoas da elite econômica. Os PMs do patrulhamento das cidades brasileiras são orientados pelo Comando de Militares do Exército Nacional, que tem uma visão deformada do conceito de segurança pública. Obrigam seus comandados a praticar, com prioridade, a defesa da propriedade dos mais ricos.
Rotina constante de policiais justiceiros, projeto do governo, arma da burguesia, miséria, miséria no cachimbo com pedra, Brasil, miséria, periferia, favela.
A polícia atua exatamente da maneira oposta como ela deveria atuar. Age de maneira discriminatória contra os pobres, contra os negros, né, contra os gays, contra os excluídos socialmente, né? Esses grupos aí, eles são os mais desprotegidos.
Favela, beco, viela, o vacilo seu, bum, você já era.
O resultado é o que se vê diariamente nas ruas. Uma perseguição violenta e sistemática exclusivamente contra o que eles chamam de marginal, o cidadão proveniente da maioria pobre que causa prejuízo à minoria rica.
Tem a polícia à sua disposição, não por você estarem cobertos de razão. É que seu dinheiro fala mais alto, porque exclusão me dói ver tanto poder em suas mãos a favor da nossa destruição.
Este programa foi produzido pelos alunos da segunda fase do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, Elisa Correia e Tadeu Martins, sob orientação do professor Eduardo Medici. Apresentação de Marcos Franzoni. Locução de Marcos Franzoni, Jaqueline Li, Tadeu Martins e Elisa Correia. Participação, Luciana Luz, Ricardo Vieira, Wendel Martins, Luiz Tasso Neto, Henrique Puccini. Técnica de Rogério Machado e Alcides Alves.